Aberta a presente sessão ordinária deste dia 15 de maio de 2023. Solicito à secretária da Casa, a servidora Isabete, que faça a chamada dos senhores vereadores.
Daniela Bonatti.
Presente.
Elvis Secato.
Presente.
Jorge Cupini.
Presente.
Leonir Scanegata.
Presente.
Magali Sirtuli.
Presente.
Paulo Macari.
Presente.
Rodrigo Santin.
Presente.
Rodrigo Santolin.
Presente.
E Rosângela Montepó.
Presente.
Eu convido então agora o vereador Elvis para ler o trecho do Evangelho do dia de hoje.
Evangelho de João, capítulo 15, versículo 26 e capítulo 16, versículo 4. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando vier o defensor que eu vos mandarei para a parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim, e vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse estas coisas para que a vossa fé não seja abandonada. Expulsar-vos das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim, porque não conhecerá o Pai, nem a mim. Eu vos digo isto, para que vos lembrei de que eu disse, quando chegar a hora. Palavras da salvação.
Glória a vós, Senhor. A ata da sessão ordinária do dia 8 de maio está à disposição na Secretaria da Casa para vistas. Como não teve sessão no dia 1º de maio, não temos a ata a ser discutida e votada hoje. Eu solicito, então, agora ao primeiro secretário que leia o ofício PM 093-2023.
Ofício PM número 093-2023, Campinas do Sul, 15 de maio de 2023. Excelentíssimo senhor Leonir Scanagatra, presidente do Poder Legislativo de Campinas do Sul. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, aproveitamos a oportunidade para convidar o senhor presidente e demais vereadores desta digna Casa de Leis para participar do lançamento da Feira ExpoCamp 2023, que será promovida pelo CDL, com o apoio do município de Campinas do Sul. Evento que se realizará no próximo dia 26 de maio, a partir das 20 horas, no Salão Paroquial do nosso município. Contando com a prestimosa participação de todos os nobres edis, pedimos de forma respeitosa a confirmação do número de vereadores presentes até a próxima quarta-feira, dia 17, como forma de melhor organização do evento. Renovamos neste momento nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Paulo Sérgio Batista, prefeito.
Eu solicito, então, à segunda secretária que leia a notificação de liberação de recursos vindo do Executivo.
Notificação de liberação de recursos. O município de Campinas do Sul, por intermédio do prefeito municipal, senhor Paulo Sérgio Batiste, notifica a Câmara Municipal de Vereadores de Campinas do Sul, RS, que recebeu a importância de R$ 8.400 relativo à política pública de combate à estiagem. Programa Avançar na Agropecuária e no Desenvolvimento Rural, Eixo Estratégico Irriga Mais RS Açudes, firmado entre a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente e a Municipalidade, tendo por objeto a construção de um açude. Efetua-se a presente notificação com base na Instrução Normativa CAGE-RS número 06 de 2016, devidamente acompanhada do Plano de Trabalho. Campinas do Sul, 15 de maio de 2023, Paulo Sérgio Batiste, prefeito municipal.
Bom, Não veio, então, o plano de trabalho anexo como informado no respectivo ofício. E por isso nos limitados a ler o comunicado. Como já foi lido e apresentado na sessão passada, recebemos do TCE o processo de contas do Poder Executivo referente ao exercício de 2014, de responsabilidades do ex-prefeito Milton Cantini, com parecer unânime pela aprovação das contas. Dessa forma, o projeto de lei legislativo 01/2023 está em discussão e as palavras com os senhores vereadores. O projeto de decreto legislativo 01/2003 está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Os que não concordam queiram se manifestar. Aprovado, então, o decreto. Na sessão passada, foi lido e baixado o projeto de lei 014/2023, que dispõe sobre delimitações das áreas urbanas consolidadas, AUC, e definida as áreas de preservação permanente, a APP, nos termos que estabelece a Constituição Federal de 1988, e a Lei número 14.285, de 29 de dezembro de 2021, e da outras providências. Comunicamos, então, à população que quarta-feira, no dia 10 de maio, nos reunimos nesta casa com a presença do senhor prefeito, os vereadores, assessor jurídico dos poderes legislativo e executivo, para um amplo debate sobre o projeto e sobre o que poderemos fazer para melhor atender a nossa necessidade local. Estamos ainda elaborando as alterações necessárias e, sendo possível, ainda na próxima sessão discutiremos e votamos a matéria, que é bastante técnica e que virá em forma de substitutivo ao projeto original, com a nova redação dada pela Câmara de Vereadores. Temos também baixado o projeto de lei 015/2023, que revoga a lei municipal 2673/2021. Então, como foi falado na reunião passada, eu consulto a CUP sobre a possibilidade de discutirmos e votado ainda nessa sessão, o projeto de lei 015/2023. A palavra com a CUP.
Com certeza, senhor presidente, está tudo bem claro e a gente já fez a discussão necessária, está em condições de votar.
Eu consulto, então, os líderes partidários.
De acordo.
De acordo.
De acordo.
De acordo.
De acordo.
De forma, então, que o projeto de lei 015/2003 está em discussão. E a palavra está com os colegas vereadores. O projeto de lei de 2023 está em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Os que não concordam, queiram se manifestar. Aprovado, então, o projeto de lei 015/2023. Temos baixado também os projetos de lei 016/2023 e 017/2023, que dependiam do envio da declaração do ordenador de despesa do senhor prefeito municipal, para que soubéssemos do atendimento aos limites de gasto de pessoal do executivo com as contratações sugeridas. Recebemos, então, o ofício PM 093/2023, que peço ao primeiro secretário que leia, bem como as declarações de ordenador de despesa.
Ofício PM número 093/2023, Campina do Sul, 10 de maio de 2023. Excelentíssimo senhor Neolino Scanagata, presidente do Poder Legislativo Campina do Sul. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, aproveitamos a oportunidade para encaminhar as declarações do ordenador de despesas aos projetos de lei número 016/2023 e 017/2023, que tratam dos pedidos de autorização para a contratação de atendentes da escola infantil e serviços gerais. Assim, limitados ao exposto, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Paulo Sérgio Batista, prefeito. Declaração do ordenador de despesa. Paulo Sérgio Batista, prefeito municipal de Campina do Sul, no uso de atribuições legais e em cumprimento à determinação do inciso 2º do artigo 16 da Lei Complementar 101 de 2000, na qualidade de ordenador de despesa e à vista da estimativa do impacto orçamentário financeiro para a contratação temporária de até 3 atendentes da escola infantil, declara existir recursos orçamentários para execução das despesas decorrentes do aumento proposto. Declaro que a execução da despesa acima referida não contraria nenhum dispositivo legal, notadamente da Constituição Federal, da Lei Orgânica Municipal e demais leis em vigor, em especial a Lei de Responsabilidade Fiscal. Campina do Sul, 4 de maio de 2023. Paulo Sérgio Batista, prefeito. Declaração do ordenador de despesa. Paulo Sérgio Batista, prefeito municipal de Campinas do Sul, no uso das minhas atribuições legais e em cumprimento às determinações do inciso 2º do artigo 16 da Lei Complementar 101/2000, na qualidade de ordenador de despesa e à vista da estimativa do impacto orçamentário financeiro para a contratação temporária de um funcionário para serviços gerais, declaro existir recurso orçamentário para execução das despesas decorrentes do aumento proposto. Declaro que a execução da despesa acima referida não contraria nenhum dispositivo legal, notadamente da Constituição Federal, da Lei Orgânica Municipal e demais leis em vigor, em especial Lei de Responsabilidade Fiscal. Campina do Sul, 4 de maio de 2023. Paulo Sérgio Batista, prefeito.
Então eu consulto a CUP sobre a possibilidade de discutirmos e votado ainda nessa sessão, o projeto de lei 016-2023.
Senhor presidente, o projeto 016, só faltava então essa declaração do ordenador, que temos então recebido do executivo, acredito estar apto para votarmos hoje.
Consulta os líderes partidários.
De acordo.
Concordo. De acordo.
De acordo. De acordo. Então, o projeto de lei 016-2023 está em discussão e as palavras estão com os senhores vereadores. O projeto de lei 016-2023 está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. Aprovado, então, o projeto de lei 016-2023. Por unanimidade. O mesmo ocorreu com o projeto de lei 017-2023, que além da declaração de ordenador de despesa, havia outra inconformidade levantada pela CUP, no qual se refere à utilização do processo seletivo 018-2021 e o respectivo prazo de contratação. Esta inconformidade foi comunicada ao Executivo através do ofício da Câmara de Vereadores 023-2023, de 9 de maio, mas ainda não tivemos nenhuma manifestação. Portanto, então, fica baixado esse projeto. Sendo essa, então, a matéria do dia, passaremos às considerações finais, pela ordem de sorteio dos inscritos. Peço ao primeiro secretário que faça o sorteio. Temos dois vereadores, o vereador Elvis e a vereadora Rosângela. Primeiro, vereadora Elvis, então, e segundo, vereadora Rosângela. A palavra está com o vereador Elvis. Com a palavra, vereador.
Senhor presidente, colegas vereadores, aos nossos colegas aqui da nossa casa, ao Luciano e a todos os ouvintes da Life e da rádio. Gostaria de cumprimentar a todos. A gente vem aqui hoje ser um pouco justo também com os os colegas que aqui estiveram na outra legislatura, Fábio Renato, que na semana aí que se antecedeu foi inaugurado os dois pavilhões, que daqui um pouco vai ter algumas indústrias ou pessoas lá trabalhando, isso é importante para o nosso município, então a gente queria parabenizar eles por eles ter conquistado o recurso, parabenizar a administração passada também pela contribuição que teve sobre essa obra e a administração atual também por ter concluído. Então, o que a gente quer dizer é que quando se unem forças, as coisas acontecem. Então, isso é importante e é a população que ganha. A gente só tem a agradecer aos colegas e a todos que ali estiveram com a sua contribuição. Era isso que eu tinha para falar.
Sétima parte, vereador Elvis.
Sim.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Gostaria de me manifestar também de forma positiva ao trabalho dos vereadores Fábio Sacão e Renato Pinheiro, que no tempo que estiveram nesta casa como vereador, foram vereadores atuantes e que estiveram atrás de recursos para que tivessem alguma coisa para a juventude em nosso município. Então, eles queriam que as pessoas, os jovens, tivessem uma oportunidade. E estiveram no gabinete do deputado Covatti, onde conseguiram esse recurso, que demorou, mas foi empenhado no governo passado e que agora está pronto. Esperamos que a administração pense nos jovens de Campinas, que foi com esse intuito que eles foram atrás desse recurso. Seria isso, Elvis.
Obrigado. Isso que tinha para falar. Obrigado.
Obrigado, vereador. A próxima vereadora, então, é a vereadora Rosângela.
Com a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, senhora.
Senhor presidente, colegas vereadores, aqueles que nos acompanham, servidores da casa, rádio, e aqueles que nos acompanham através então, desta sessão de hoje. Havia me programado aqui, né, para ter como primeiro assunto, então, seguindo nessa linha, né, do colega vereador Elvis, na contribuição do vereador Rodrigo, nós tivemos o prazer, né, de acompanhar os colegas vereadores Fábio Sacon e Renato Pinheiro, não só na legislatura, como também nesta visita ao gabinete do deputado Covatti Filho. E o município tinha muitas demandas, mas havia algo em comum. O deputado era jovem e os dois colegas vereadores igualmente jovens. Então, a proposta foi de que eles, a gente deixasse as outras demandas e oportunizasse, então, para que isso acontecesse. E isso aconteceu, né? Os colegas jovens trouxeram esta proposta para a administração municipal, na época, a administração do Neri Montepó, foi aprovada. O deputado achou bastante interessante, porque eles não queriam só os barracões. Eles queriam uma atividade que proporcionasse o empreendedorismo jovem, assim como eles, que fosse algo que tivesse este objetivo. Então, a administração municipal da época atendeu esta solicitação, atendeu esta demanda, cadastrou lá no SCOV, né, no sistema de convênios, foi atrás da necessidade, empenhou, garantiu o recurso para que isso acontecesse, e, felizmente, então, nesta administração, deu para licitar e realizar a obra. Mas isso não acaba aqui, né? Então, a gente sabe que sexta-feira teve esta inauguração, mas a gente sabe que agora precisa de uma seleção pública para quem vai utilizar aquele espaço. E a gente, em nome dos colegas, deixa essa recomendação. Se puder estar nos critérios da seleção pública, que seja, né, um empreendedorismo jovem, preferencialmente, que essa era a vontade. E é necessário, então, uma ampla publicidade, né, disso que está disponível, esgotar as possibilidades, né, para as pessoas ficarem sabendo na rádio, nas redes sociais, para que o município, então, lá na frente, né, não corra o risco de ser penalizado pelo princípio da impessoalidade. Mas, enfim, parabéns para todos os envolvidos, parabéns ao município que disponibiliza desta oportunidade para os empreendedores de nosso município. Mas não é só para isso que eu me inscrevi para usar a tribuna hoje. Eu me inscrevi hoje para falar nessa tribuna porque ontem ocorreu uma data importante. Era o Dia das Mães. Sempre celebrado, né? Nós todos sabemos, aprendemos isso na escola, celebrado no segundo domingo de maio. Né? O primeiro lugar que celebrou esta data no Brasil foi o nosso estado do Rio Grande do Sul, foi em Porto Alegre, né? Que fez uma cópia de uma organização americana. Então, há 100 anos, né? Em 1918, se teve o primeiro Dia das Mães comemorado no Brasil, por coincidência, aqui no Rio Grande do Sul. E é interessante isso, né? É interessante esta data. É interessante porque nós todos aqui temos mais colegas vereadoras, mães também. Nós ontem fomos presenteadas, né? Umas com menos coisa, umas com presente de valor menor, outras com presente de valor maior, mas todas fomos lembradas. Na escola, na família, nas redes sociais, né? As mensagens, elas foram muitas. E nós nos sentimos muito grandes, valorizadas, lembradas, amadas. Porque desde a infância, quando nós íamos na escola, a primeira redação, a gente nem bem sabia escrever. No meu tempo, inclusive, se chamava composição, não era redação. E quando nós mandavam nós escrever algo, os adjetivos para o Dia das Mães, eles eram sempre os melhores. A gente escrevia muita coisa linda. Além de ser a rainha do lar, a gente ainda escrevia que a minha mãe era a mais bonita, a minha mãe era a mais linda, a minha mãe era a mais querida. E daí, mulheres? E daí, mães? Pensem na nossa responsabilidade. Ser rainha, ser bonita, ser a mais linda, a mais querida, pensemos nesta responsabilidade para não decepcionarmos os nossos filhos. E essa responsabilidade, eu acho que ela vai muito além. Porque além dos nossos filhos esperar a perfeição, a sociedade também nos dá uma responsabilidade enorme. Tanto que, quando algo não dá muito certo, sempre a culpa é da mãe. Se as notas não são boas, foi porque a mãe não educou. Se o comportamento não é o mais correto, foi a mãe que falhou. Às vezes, até comparativo, a gente ouve o menino travesso e a gente ouve alguém dizer, mas também olha lá a mãe que tem. Então, tem mais. Quando esses filhos crescem e não somos o ser perfeito que se idealiza de uma mãe, e quando falhamos, e quando temos medos, quando estamos inseguras, sabemos que mãe não pode. Mãe não pode ter medo. Mãe não pode ser insegura. Mãe é perfeita. Porque é este ser perfeito que está na cabeça dos nossos filhos. E pior ainda, quando os nossos filhos, colegas, os filhos de tantas mães, não têm aquele futuro idealizado pelas mães, se envolvem com vício, se envolvem com drogas, com outras coisas, além da sociedade culpar, o que que nós pensamos disso? Essa mãe não fez o seu papel? Essa mãe não tinha por estes filhos o mesmo amor que temos? O que que é uma mãe ideal? Mas, principalmente, o que que é uma mãe real? Porque ser real não pode ser o ideal. E, ainda assim, nós não perdemos a nossa condição de mãe. Nem assim o amor de uma mãe é menor ou maior do que o da outra. A mãe com filhos bem-sucedidos ama da mesma forma que uma mãe que talvez o filho não tenha tido o mesmo destino ou o mesmo caminho. Mas o amor é incondicional, tanto de uma como de outra. Você, mãe, que me ouve neste momento, acredite, você é uma mãe maravilhosa. Você deu o seu melhor. Você fez do jeito que você achava que estava certo, que era o melhor. E se as coisas não foi bem como planejado, o teu amor compensará os teus medos e as tuas falhas. Nós somos perfeitas com imperfeições. Mas, enfim, os parabéns para todas, independente da condição, independente do aperto no coração, independente dos filhos perto ou longe. Essa é uma data para refletirmos o que faz essa maternidade se sobressair à nossa própria vida. O que nos leva a ter um amor com os nossos filhos biológicos ou de coração que nos faz amar mais do que a nós mesmos. E a vocês, filhos, tenham eterna gratidão. Aquelas que proporcionaram o sim à vida, porque elas poderiam ter escolhido não. Elas escolheram o sim. Mas agora, as escolhas do seu caminho, elas não são mais nossas. Elas não são mais das mães. Elas são de vocês.
Obrigado, vereadora. Então, não tendo mais matérias para o dia de hoje, eu dou por encerrada a presente sessão. Pessoal, é o seguinte.